Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. A gente está no capítulo 17 da nossa apostila, o capítulo de articulação. A gente vai falar sobre isso hoje. Estou muito feliz que vocês estão ainda permanecendo aqui com a gente nas nossas aulas. A gente já estudou o capítulo do 1 ao 16, né? E agora a gente vai iniciar o 17. Eu espero que vocês permaneçam assim, estudando, prestando atenção nas coisas, ouvindo muita música, porque eu torço muito para que vocês consigam entrar na universidade. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre articulação. Quando a gente fala do verbo, né, articular, a gente está falando sobre nitidez, né, sobre pronúncia, falar com nitidez, articular, dividir, né? Então falar de maneira que possa ser compreendido. Quando a gente está falando sobre falar. Mas na música, a gente pode falar sobre tocar com essa clareza, com essa nitidez. Entenderam? Então, a gente vai ver alguns sinais de articulação que eles vão mudar a forma como a gente vai ler determinada parte da minha música. Então, eu vou ter um sinal de articulação. Eu sei que aquela parte ali eu devo acentuar de uma maneira diferente, ou então eu devo fazer uma ligadura entre as notas. Ou então a duração daquela nota ali vai ser alterada. E é sobre isso que a gente vai falar. Então são pequenos detalhes na música que fazem muita diferença e podem torná-la bem mais bonita, porque esses detalhes fazem muita diferença. Então vamos lá, vamos começar com o legato. O legato, ele vai ser uma pequena linhazinha que eu vou ter embaixo de algumas notas e ela vai ser curva, tá, gente? Ela não vai ser reta. Aliás, eu posso ter em cima também. Eu falei que é embaixo, mas eu posso ter o sinal de legato em cima das minhas notas também, tá bom? Das minhas figuras rítmicas. O legato, ele vai me falar que essas notas devem ser tocadas sem interrupção, como se elas fossem uma. Então, ao invés de eu fazer dó, ré, mi, lá, 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 eu vou fazer elas ligadas. Lá. Beleza? É isso que o legato nos informa quando ele está em cima de alguma nota. Olha, você tem que tocar junto. Então, beleza. Agora o glissando. O glissando vai ser como se eu tivesse uma subida, né? Como que eu posso falar? Eu tenho duas notas. O glissando é como se fosse uma cobrinha entre elas. Eu falo o sinal mesmo. Eu vou ter uma cobrinha ali entre duas notas. Por exemplo, o Fá e o Mi. O Fá grave e o Mi agudo. E o que que ele vai estar dizendo pra gente? Ele quer que você toque as notas intermediárias entre o Fá e o Mi. Então você não vai ir direto do Fá para o Mi. Você vai tocar as notas que estão intermediárias ali, o maior número delas possível, gradualmente. Entenderam? Então eu tenho aqui o Fá e o Mi, e é como se eu tocasse notas entre eles. O glissando ele pede para eu fazer isso. Então eu não vou tocar o Fá e o Mi, eu vou tocar notas entre eles. Agora eu vou explicar para vocês, gente, a tercina. O que é a tercina? Quando eu falo da duração de uma semínima, quais são as figuras que podem ocupar ela? Por exemplo, em duas notas, em duas figuras, quais poderiam ser? A colcheia. Então, seriam duas colcheias que ocupariam o lugar de uma semínima. E o que a tercina faz? Ela vai fazer com que três colcheias ocupem o lugar de uma semínima. Ficou claro para vocês? Ou então, por exemplo, a mínima. Eu sei que duas semínimas ocupam a duração de uma mínima. Quando eu tiver uma tercina de semínima, eu vou ter três semínimas ocupando o lugar de uma mínima. Beleza? Então é quando eu tiver essa condensação, ou seja, o tempo de duas notas, de duas figuras, eu vou condensar e vai virar três. Então, assim, eu vou condensar três notas a ponto de que ela consiga durar duas figuras rítmicas. Eu vou fazer aqui para ficar mais fácil para vocês. Se eu tivesse, por exemplo, três colcheias, e tá. É o tempo de três colcheias. Vou fazer de novo. Tá. Vocês podem reparar que a minha terceira colcheia, eu falo ela enquanto eu bato palma, assim como a primeira. E a segunda colcheia, eu falo, eu não estou batendo palma. Então vai ficar. Tá. Junto com a minha palma aí. Tá. Isso é a duração normal das minhas três colchês. Quando eu tiver uma tercina de colchês, eu vou fazer com que essas três notas durem só um tempo. Essas três colchês vão durar um só tempo. Como que eu vou fazer isso? Vai ficar assim, ó. Eu vou cantar essas três notas e eu quero que vocês reparem que, diferente da outra forma que eu fiz, né, em que eu vou ter duas notas sendo cantadas junto com a minha palma, nesse caso eu só vou ter uma. Então vai ficar assim, ó. Tá. Um, dois, três. Tá. Eu vou fazer com uma pausa no meio para vocês verem. Então eu vou fazer três. Vou fazer uma tercina de colcheia, pausa. Tercina de colcheia, pausa. Para vocês verem, ok? Ó. Tá. Tá. Eu condensei essas três colcheias num tempo só, sendo que elas deveriam durar um tempo e meio. Então é isso que a minha tercina faz, ok? Agora vamos ver os acordes, gente. Os acordes a gente já viu e são um conjunto de notas que vão ser tocadas simultaneamente. E aí, por exemplo, tá se tratando de uma tríade, eu vou ter três notas, né, com terças sobrepostas. Ou então, se tratando de uma tétrade, eu vou ter quatro notas que tenham terças sobrepostas também. Então, estou falando de primeiro grau, terceiro grau, quinto grau, sétimo grau. Isso a gente já estudou, não é mesmo? A gente vê os acordes maiores, menores, aumentados, diminutos, isso você já sabe. Então agora vamos falar do arpejo. O arpejo, ele é uma cobrinha que vem do lado do acorde, gente. É engraçado até falar assim, mas é porque quando eu falo do símbolo e é um podcast, não tem como eu mostrar a imagem para vocês. Mas tem como eu tentar detalhar ao máximo, né, que eu consigo. Então, é como se fosse, entre aspas, uma cobrinha que vem do lado do acorde. Então, eu tenho ali dó, mi, sol. Uma figura rítmica em cima da outra. Porque quando é um acorde, vem assim, tá, gente? Não é separado, não. É uma em cima da outra. E aí, do meu lado esquerdo dessas três notas, eu vou ter essa cobrinha. E ela vai estar me dizendo que é um arpejo. O que é um arpejo? Eu não vou tocar o meu acorde com as notas simultâneas, ou seja, eu não vou tocar as notas ao mesmo tempo. Eu vou tocar elas separadamente em sequência. E é isso que é o arpejo, beleza? Então, ao invés de eu tocar elas juntas, eu vou fazer dó, mi, sol. Entenderam? Então é isso, ó, arpejo. Agora, o staccato, gente. O staccato, ele vai ser um pontinho que vem em cima da minha figura rítmica. E o que que essa. O que que o staccato nos diz? Ele fala assim, olha, essa nota ela vai ser destacada. Até lembra, né? Staccato, destacada. Essa nota vai ser destacada, gente. Então, quando eu for tocar ela, eu vou executá-la e vai ter um breve silêncio assim que eu acabar ela. Então, por exemplo, se eu cantar dó, ré, mi, ré, dó. Se eu fizer isso com o staccato, vai ficar dó, ré, mi, ré, dó. Ré, mi, ré, por exemplo, né? Então, em vez de eu fazer dó, ré, mi, ré, dó, ré, mi, ré, eu fiz com estacato, como se eu tivesse um pequeno silêncio entre as notas, separando elas e destacando elas. Dó, ré, mi, ré, dó, ré, mi, ré. Beleza? Agora, eu vou ter o acento, por exemplo. O acento é igual o símbolo de maior que, sabe o símbolo de maior que a gente tem na matemática? Tem o menor que e o maior que. Esse símbolo de maior que é igualzinho ao acento. E eu vou ter em cima das minhas figuras rítmicas. E o acento, como já diz, você vai acentuar aquela nota. Não como o staccato, que dá um breve silêncio após, mas com um certo vigor. Você vai tocar aquela nota mais forte. Então, o acento vai ser assim, por exemplo. Vamos supor que eu tenha essa sequência: dó, ré, mi, ré, dó. Eu tenho um acento no mi. Como que eu vou executar isso? Vai ser dó, ré, mi, ré, dó, ré, mi, ré, dó. O meu mi, ele tem um vigor a mais, ele é um pouco mais forte, ele tem um acento ali, beleza? Ó, agora o pizzicato, gente. O que que é o pizzicato? O pizzicato é mais para instrumentos de corda e com arco, tá? Então, eu tô falando de viola clássica, né? Ou violoncelo, violino, esses instrumentos. E aí, ao invés de eu tocar meu instrumento com um arco, eu vou ter essas cordas pinçadas, puxadas com a pontinha do dedo. Beleza? Então, um exemplo muito claro para vocês ouvirem é a música Pizzicato. O nome já diz, né? Pizzicato de Léo Delibes. É a música Pizzicato, o próprio nome já diz, né? De Léo Delibes, ok? Então podem caçar na internet. Inclusive tem o link. Eu vou colocar aqui um trechinho bem brevemente para vocês. Inclusive essa música é bem famosa. Provavelmente vocês já ouviram. Agora tá com arco, né? Instrumento de sopro. E aí vem o pizzicato. Vocês viram? Vocês conseguiram entender a ideia? A parte com o instrumento de sopro, gente, é uma flauta, tá? Agora vamos ver o tenuto, gente. O tenuto é o seguinte: quando a gente inicia uma nota, por exemplo, eu vou fazer uma nota de quatro tempos. Lá. Vamos supor que em determinados momentos a minha força, a minha intensidade, a qual eu iniciei a minha nota, ela não se mantém. Porque a gente, por exemplo, cantando mesmo, isso enfraquece, né? Vamos supor. A nota é muito longa e a gente vai enfraquece ela quando a gente tenta manter. O tenuto, ele vai te dizer o seguinte: você vai sustentar essa nota até o final com a mesma energia que você iniciou. Vou fazer ela aqui com quatro tempos. Eu comecei ela forte, eu vou manter ela forte. Lá. Então, essa é a ideia que o tenuto traz. Ele também tem uma outra interpretação, que seria uma espécie de acento na nota, tá bom? Agora vamos à fermata. A fermata, ela é uma nota que vai ser sustentada com um tempo indefinido. E geralmente esse tempo ele vai ser definido pelo maestro, pelo regente ou pela pessoa que está executando, caso ela não tenha um maestro ou um regente. Então, eu tenho ali uma fermata, né? Que é como se fosse um arco-íris. Achei ótimo, né? Essa nomenclatura. Essa definição de fermata. Mas não, é como se fosse uma voltinha em cima da minha figura rítmica. E embaixo dessa voltinha, eu vou ter um pontinho. Então, uma voltinha com um pontinho. Parece um paraquedas. Tô brincando, gente. Mas é porque é difícil falar desses símbolos sem utilizar de imagem, né? A gente tem que detalhar e tal. Inclusive o pizzicato, eu não falei, desculpa, é um maisinho em cima da nota e o tenuto é um menosinho, tá bom? Essas imagens, essas coisas que eu tenho que ficar falando pra vocês como que é, eu prefiro que vocês olhem, tá? Imagens. Porque é muito mais fácil pra mim, gente. Por favor, olha a imagem. Porque a maneira como eu falo aqui não funciona, não. É muito melhor que vocês olhem a imagem. Porque ficar imaginando não dá, né, gente? Então vamos lá. Olha a apostila, ou então caça na internet, né? Vamos ser curioso, ok? Então assim, beleza. A fermata é isso, gente. Eu tenho uma fermata ali em cima da minha nota. Eu vou fazer aquela nota durar até que o meu regente diga para eu parar. Ele falou assim: olha só, agora parou, então você para. Se ele não falou que parou, não parou. Então você mesmo, você tá sozinho, tem uma fermata na sua partitura, você vai manter ela até você falar chega, ok? Agora, o marcato, gente. O marcato, que significa marcado, né, em italiano. Inclusive, várias dessas palavras são italianas, tá, gente? Eu já falei isso com vocês. Na partitura, vocês vão encontrar muitas palavras italianas. Significa, aliás, é um sinal de articulação, né? Que ele vai dizer pra gente que aquela nota ali deve soar mais forte. Ela deve se destacar das notas ou acordes próximos, tá bom? Então, é pra você marcar aquela nota ali. Marque ela, ok? É como se fosse um chapéuzinho, tá? Falando agora do formato dela. Ai, gente, é muito difícil falar os formatos das imagens, porque eu tenho que descrever e é difícil descrever. Aula presencial é mais fácil, né? Mas então tá bom. E agora o non legato, gente. O que é o non legato? A gente viu que o legato, vocês sabem, né? É essa ligadura entre as notas. Eu vou ligar as minhas notas, né? Não é isso? Sem interrupção, elas vão ser tocadas. O non legato é sem legato, gente. É isso mesmo. Non, não. Sem legato. Então você vai tocar aquela parte ali normal, gente. É separado as notas, ok? E aí você deve estar pensando, uai, qual que é a diferença então do não legato para eu simplesmente não colocar nada na partitura? Tem diferença. O não legato, ele tá falando que não é ligado. Então ele tá te dizendo, olha só, essa duração aqui, ela é estritamente definida. Eu quero que você faça cada nota com a sua pressão, com a sua força normal, e eu quero que a duração dela seja definida. Entenderam? Então, que nem o dó, ré, mi, ré, dó, que eu tô sempre usando, né? Dó, ré, mi, ré, dó. É como se eu tivesse cada um deles bem marcados, não no sentido de força. A força é normal, né? Intensidade normal. Mas que a duração do som deles é definida. Então, aqui, ó. Dó, ré, mi, ré, dó. Tá definido, olha só, aqui iniciou essa nota, aqui iniciou essa. Acho que deu para entender, né, gente? O início das notas é bem definido. Então foi isso, gente. Nosso episódio de articulação é esse. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham olhado as imagens, por favor, porque descrever não é comigo, tá? Então, olhem as imagens, escutem música, escutem as indicações que tem na apostila, por favor, gente. Eu preciso muito que vocês escutem, inclusive executem ritmos, tercina, que é uma coisa complicadinha de fazer. Então eu preciso que vocês treinem, tá bom, gente? Não tem como eu acompanhar isso de longe, mas eu preciso que vocês façam a sua parte. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais. Se precisarem de ajuda, estamos aqui. Tchau!